Entrevista. A automação pode acabar com 9 milhões de empregos nos próximos 20 anos. Essa foi a conclusão do levantamento do Laboratório do Futuro do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP-UFRJ, e foi divulgado pelo Valor Invest. Para refletirmos sobre se o avanço das tecnologias pode gerar um desemprego em massa, conversa hoje com o Jornal Gazeta Online Yuri Lima, pesquisador da COP e coordenador do Laboratório do Futuro. Está comigo para essa entrevista a repórter Clara Swiden. Yuri, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online. Muito obrigado pelo seu tempo.
Oi, obrigado a vocês pelo convite.
Yuri, como que esse número de 9 milhões de empregos perdidos foi alcançado na pesquisa? Ele diz respeito só a empregos diretos?
Esses 9 milhões que a gente comenta, empregos foram criados em ocupações com chance muito alta de automação, né? São aqueles que têm mais de 70% de chance de automação nas próximas décadas. Então, na verdade, são empregos que podem ser perdidos num futuro próximo, aí nos próximos 10, 20 anos, né?
Certo.
Na verdade, é isso que a gente indica com essa primeira análise histórica que a gente fez, que entre 2003 e 2016 a gente teve esse resultado de 9 milhões de empregos criados e ocupações com grande chance de serem automatizadas.
Tá certo. Próxima pergunta da repórter Clara Swiden.
Yuri, a pesquisa da COP diz respeito aos empregos com carteira assinada. Os empregos informais vão sofrer menos impactos?
Olha, Clara, é difícil da gente afirmar, porque eles acabam ficando muito fora, né, das estatísticas justamente pela informalidade de causar esse efeito. Mas a gente acredita que dentro da informalidade o impacto possa ser até maior, né? Dado que as atividades informais elas tendem a ser exigir uma formação menor dos indivíduos no termo de educação, e a gente percebeu justamente que o impacto costuma ser maior nas pessoas que têm menos formação, né? Que justamente as pessoas estão num trabalho informal.
Certo. E Yuri, de que forma o Brasil deve receber esses números, né? Quais ações que podem ser tomadas para evitar esse aumento massivo do desemprego?
Olha, a gente tem que primeiro passar a analisar esses dados, né, e entender essas projeções, e não só na questão da automação, mas também olhar para outras questões como o avanço do desenvolvimento tecnológico no Brasil, a evolução da economia e outras questões importantes, né? Então, acho que a primeira questão que a gente pode fazer é justamente olhar para o cenário que está sendo colocado, né? A gente não pode ignorar essa situação. A discussão sobre o futuro do trabalho ela está sendo feita há algum tempo já, nessa quarta revolução industrial no exterior. O Brasil está atrasado nessa discussão. Esse estudo que a gente fez foi um dos primeiros do Brasil focados nesse assunto.
Uhum.
Então, acho que a primeira questão é olhar para o diagnóstico, né? Conhecer os dados. E, a partir daí, eu acho que cada ator social precisa ter o seu papel é a sua consciência, né? Então, a gente tem que ter uma atuação aí conjunta dos empresários, dos próprios indivíduos, dos trabalhadores, das instituições de ensino, do governo. Cada um deles tem o seu papel aí dentro das suas capacidades, né? De ajudar uns aos outros a superar esse desafio que se encontra à frente, né? Que é não só da automação, mas de ser capaz de gerar os empregos que a gente não tem conseguido fazer.
Com certeza. E ontem a Anatel adiou a chegada do 5G ao Brasil. Agora a nova previsão é que a tecnologia chegue em 2021 apenas. Essa chegada do 5G pode agravar ainda mais essa questão dos empregos, Yuri?
Bom, o 5G ele é uma infraestrutura importante, né? Em cima dele diversas outras tecnologias funcionam. Então, esse atraso, assim como qualquer outro atraso na adoção de tecnologias, ele acaba representando também uma demora maior na automação. E é claro que a automação tem um lado de reduzir, o potencial de reduzir empregos, mas ele também tem um potencial de aumento da nossa produtividade, né? Que a gente sabe que a produtividade no Brasil é baixa. Então, a gente precisa da automação e das novas tecnologias nesse sentido. Então, certamente, adiar uma adoção de uma tecnologia importante como 5G representa uma dificuldade no sentido do avanço econômico do Brasil.
Estamos conversando com Yuri Lima, coordenador do Laboratório do Futuro do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Yuri, nós brasileiros já afirmamos em uma pesquisa divulgada pela Universidade de Oxford que a gente não tem medo de ser substituído por robôs. Mas agora, diante da sua pesquisa, nós deveríamos ter medo?
Eu não sei se a palavra certa é medo, né? Mas eu acho que a gente deveria ter uma certa percepção e deveria atuar de forma preventiva, né? Para que os impactos não sejam menores, que eles sejam reduzidos. Eu acho que uhum. a questão do medo ou não é justamente a gente ser capaz de conhecer os dados, né? A gente, sem saber os dados, sem saber o tamanho do impacto, sem saber como isso vai chegar no Brasil, talvez a gente não sinta tanto medo ou tanta necessidade de se preocupar com isso. Mas tendo uma consciência, que eu acho que o estudo ajuda a dar isso, né? Uhum. Ele ajuda a dar essa consciência do que está acontecendo, e tendo essa projeção no futuro, eu acho que é importante a gente não necessariamente ter medo, mas sim de ter alguma preocupação e de agir no sentido de como indivíduos mesmo sermos capazes de perceber se a nossa atividade ela vai ser substituída ou não, né? E aí algo que pode ajudar a perceber isso é se parte do que você faz é algo muito repetitivo, se é algo que não depende do que a gente chama de gargalos da automação, que são a criatividade, a manipulação avançada, né, manipulação física, e também a relação interpessoal, sua atividade tem grande chance de ser automatizada. Então, para as pessoas que estão nesse grupo, eu acho que elas deveriam, sim, ter não um medo, mas uma preocupação, né, do que elas podem fazer no futuro, do que elas podem exigir também dos outros integrantes da sociedade para ajudá-las nisso.
E seguindo justamente essa linha de raciocínio, que vai a pergunta da repórter Clara Swiden.
E quais são as áreas que devem temer mais a substituição pelas máquinas? E quais podem ficar menos preocupadas com essa substituição?
Então, Clara, a gente tem do lado de risco mais alto de automação, né, que a gente chama de acima de 70% de probabilidade, a gente tem atividades como o assistente administrativo, o vendedor de comércio varejista, o operador de caixa, o motorista de caminhão. A gente tem uma série de atividades aí, como eu comentei, que não dependem de nenhuma dessas habilidades, né, do gargalo da máquina, que a máquina, teoricamente, tem grande capacidade de exercer essas atividades. E do outro lado, a gente tem atividades que dependem muito dessas habilidades que eu comentei. Então, por exemplo, a gente tem enfermeiros, professores, desenvolvedores de sistemas, jornalistas. A gente tem uma série de atividades que estão desse outro lado, que justamente dependem dessa questão da criatividade, originalidade, da capacidade de lidar com outras pessoas. Então, são as ocupações que estão do outro lado desse espectro.
Tá certo. Nós jornalistas, então, estamos pouco menos receosos, então, portanto, né? Uhum. Mas, Yuri, muito se acreditava no passado num desemprego em massa, né? Quando apareceram as máquinas que realizavam trabalhos físicos. Mas agora, principalmente com a inteligência artificial, a tecnologia está fazendo trabalhos cognitivos melhores que os humanos. Até que ponto isso agrava o desemprego no futuro?
Essa é uma questão importante, né? A gente olha para as revoluções industriais anteriores, a gente via muita atividade física, como você comentou, e essa última revolução que a gente está passando agora, que é a quarta, a gente percebe muita entrada no trabalho cognitivo, né? Um crescente substituição do homem pela máquina no trabalho cognitivo, e a gente costuma dizer que a barreira não é mais essa, né? Não existe mais essa barreira entre o físico e o cognitivo em termos de substituição da máquina. A gente tem a questão das atividades repetitivas ou não repetitivas. Então, se é uma atividade repetitiva, tanto física quanto cognitiva, atualmente ela já pode ser substituída e no futuro isso tende a ser agravado, né? Uhum. E a gente olha para revoluções anteriores, a gente sempre percebe que o humano foi migrando para outras áreas, né? Então a gente tinha um primeiro setor, né, agronomia, com muita gente trabalhando, isso foi reduzido. Hoje em dia pouquíssima gente trabalha no setor e passou para a indústria. E depois da indústria a gente tem um aumento do serviço. E aí, como você mesmo comentou, a questão da entrada da tecnologia na cognição, né? Ela passa a atuar em cima do serviço e a gente passa a olhar o que vai sobrar para o humano, né? Então é sempre uma preocupação em cada revolução industrial, a gente sempre se faz essa pergunta, e eu acho que a gente deve continuar fazendo essa pergunta, justamente porque a nossa ação, a nossa capacidade humana de reagir a esse impacto da tecnologia que fez com que tudo no final acabasse bem, vamos dizer assim, em termos de quantidade de emprego, né? A gente não teve um desemprego em massa que se estendeu ao longo da história. Mas no curto e médio prazo a gente teve muita luta, muita briga aí para que isso desse certo, né? Muita gente trabalhou para isso.
E você crê que somente os lugares mais desenvolvidos e que, portanto, receberão as novidades tecnológicas devem temer esse desemprego, ou a tecnologia vai ser universalizada, então todo mundo vai enfrentar esse problema?
A questão da difusão da tecnologia, ela muda também ao longo dessas revoluções industriais. Então, existem estudos que mostram que na primeira revolução industrial se levava décadas para tirar uma tecnologia como a máquina a vapor, uhum, de um país como o Reino, do país como o Reino Unido para o resto do mundo. Mas isso foi reduzindo ao longo do tempo, né? Então a gente tem atualmente um grande impacto, por exemplo, da economia digital, e ela não precisa de uma infraestrutura muito grande, né? Ela precisa, as pessoas têm celulares, todas têm, em geral têm, e aí você precisa instalar um aplicativo para usar uma nova tecnologia dessas. Então, assim, exato, a difusão se torna muito mais rápida e muito mais fácil, né? À medida que você não precisa de um investimento muito grande numa infraestrutura física, num equipamento palpável, né? Ele é muito virtual. Então isso sim acaba se agravando e é difícil ficar fora, né, desse impacto. Uhum.
Tá certo, Yuri. Só nos resta agradecer pela entrevista. Esse tema é fundamental e eu vou até além. Ele vai ser a principal discussão daqui para frente na maior parte dos países. Muito obrigado novamente e até uma próxima.
Eu que agradeço vocês por abrir espaço essa discussão. Parabéns. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.
Jornal Gazeta Online.